A seguir, sala de redação, debates esportivos. Clínica Alpha Man, sexo é saúde, recupere a confiança e o prazer.
Este é o som do dinheiro caindo na sua conta. Servidor público, aposentado e pensionista, essa é a sua chance de quitar as dívidas e sair do sufoco. Pule a burocracia e venha pegar o seu crédito consignado mesmo estando negativado. É dinheiro na sua mão em até 48 horas. Ligue agora para 0800-602-1818 ou então acesse facta.com.br. Dinheiro rápido e fácil é na Facta.
Procurando um ar-condicionado para curtir a temperatura certa e economizar mais de 74% de energia? Então o que você precisa é passar na Frigelar e levar seu split inverter Springer Midea, que garante todo o conforto e praticidade ao controlar o clima de onde estiver, através de um app via Wi-Fi. Quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Vá até a loja mais próxima ou visite nosso site frigelar.com.br.
Grupo IESA apresenta Momento IESA Nissan. March Versa 1.6 por preço de 1.0 e mais taxa zero. É isso mesmo, só na IESA Nissan você compra um March ou um Versa 1.6 pelo preço de 1.0 e mais taxa zero. Aproveite o Momento IESA Nissan. Acesse iesanissan.com.br ou passe nas lojas IESA Nissan em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo ou Osório. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, dê sentido à vida.
Judite, o próximo!
Pô, doutor, ninguém apareceu pro meu churrasco.
Ué?
Insetos.
Insetos?
Vou ter que congelar a carne.
Toma aqui, Bagual. Gimo Open Air. Diferente de todos os inseticidas. Aplica no chão e ele forma uma barreira protetora. Deu de inseto no teu churrasco.
Vou mostrar pra eles.
Judite, o próximo! Gimo.
Economizar é comprar bem. Mas quer saber um outro jeito de economizar? Começar o dia bem. Um café da manhã bem equilibrado, com proteínas, frutas e cereais, faz seu dia render muito mais. Faz bem à saúde, melhora o astral e você economiza em comodação. Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon e programe um café da manhã especial. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem.
Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Sala de redação. Debates esportivos. Parceria: Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Grupo IESA, Facta e Frigelar. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, 1:05, esse é o Sala de Redação, estamos vivendo o carnaval, mas o futebol não parou, tem muita coisa importante acontecendo e tudo isso nós vamos falar aqui no programa que está começando agora, sempre em nome de ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, abra uma franquia Facta com o modelo ideal para o seu sucesso, Grupo IESA, vamos juntos, Ruder, soluções personalizadas para a sua segurança, Zafari Bourbon, economizar e comprar bem, e Gimo Protecolor, acabamento de alta durabilidade para decks, pérgolas ou qualquer projeto de madeira. Vamos lá para a pesquisa interativa do programa, quem deve ser o titular da lateral esquerda do Grêmio, Cortez ou Caio Henrique. Lembrando sempre que a nossa pesquisa interativa, ela chega sempre, vamos ver aqui, pesquisa interativa. Em nome de Vinho JP, nosso patrimônio, beba com moderação. Bom, e aí está a primeira questão, Diogo Oliveira. Quem deve ser o titular do Grêmio?
Caio Henrique.
Caio Henrique.
Vai ser o Caio Henrique. Vai ser e tem que ser mesmo o Caio Henrique. Ele tem mais repertório que o Bruno Cortez. A grande diferença que pode acontecer para o Grêmio, que nós não vimos até agora, né? Porque o Grêmio tem 7 jogos e 3 derrotas só em âmbito estadual. Em relação ao ano passado, é os dois laterais, o Vitor Ferraz e o Caio Henrique, fazerem algo que, entre aspas, né, com todas as limitações, enfim, que os dois laterais fazem no Flamengo. São jogadores que do meio para frente se transformam em meias, e aí ajudam na armação, enfim, ao contrário do que vinha acontecendo nos outros anos, que os laterais do Grêmio são quase que ponteiros, né, trabalham mais ali na linha de fundo. É claro que ele tem que ser o titular. Agora, no jogo de ontem, ou melhor, de sábado. Primeiro, o Grêmio não pode reclamar de nada do jogo de sábado, porque o Grêmio
ele tem que agradecer a Deus por não ter levado 3 ou 4.
Mas ele levou 3, né? Porque no agregado deu 3-0, porque aqui foi 2-0. Lá foi 1-0.
Não, 3 lá em Caxias.
É, não, perfeito.
O Vanderlei fazendo... fez 3 milagres.
É, eu estou fazendo a brincadeira porque o Grêmio tomou 2-0, que era o primeiro jogo, no sábado tomou 1-0. O Caxias teve, se defendeu melhor do que o Grêmio e atacou melhor do que o Grêmio. O melhor jogador do Grêmio foi o Vanderlei, então não tem nada, nenhum óbvio a fazer. O Grêmio tem que avaliar o que está acontecendo para, depois de usar tantas vezes titulares, ter 3 derrotas em 7 jogos. É bastante.
E se a gente
colocar na conta lá o jogo da Recopa, do Campeonato Gaúcho contra o Pelotas, era time reserva, tu tem outra derrota ainda, outro insucesso. Então o Grêmio tem que examinar isso, né? A começar pelo Thiago Neves, que claramente não tem condições de jogar, né? Não sei se o Grêmio vai ter que afastá-lo para fazer um recondicionamento, a gente não tem os elementos lá da comissão técnica para pensar isso. Mas o fato é que no Grenal ele quase levou o Grêmio à derrota quando entrou. E no sábado ele levou o Grêmio à derrota. O meio campo some, abaixa a rotação completamente quando ele entra.
Fica claro, Eduardo Gabardo, que o tripé de meio de campo do Grêmio não é uma grande solução.
Ô Pedro, se pegar o que o Renato tem para mudar esse time do Grêmio e fazer alguma coisa diferente e tentar melhorar, vamos pegar aqui o que pode mudar nos próximos dias, ou quem sabe aí no máximo nas próximas semanas, em 15 dias, né?
Porque o Kahneman só volta no meio do mês.
É. Bom, na zaga vai ter o
Jeromel. O Jean-Pierre, ele vai ter que fazer recuperação física, ritmo de jogo. Eu não sei quando é que ele estará pronto.
Eu acho que vai começar no banco
5
primeiro.
5 meses,
né?
E mais 5 dias sem jogar futebol.
É. Então, o único retorno imediato é o do Jeromel. Né? O Kahneman vai demorar um pouquinho ainda. Bom, no meio-campo, o que o Pedro falou é isso, né? O Jean-Pierre, em breve, ele vai estar à disposição para ser relacionado, talvez em 1 semana, 10 dias. Mas para jogar é outra história, né? Fica no banco primeiro, vai entrando aos poucos. Thiago Neves...
Ele está pronto fisicamente, está pronto.
Tá, já está treinando com bola até. Tá. Então acho que talvez no final de semana tenha chance de ser relacionado. No máximo na outra semana aí. Bom, Thiago Neves, para começar, eu acho que não, né? Pelo que ele mostrou dentro de campo, não está habilitado para isso. O que que o Renato tem para fazer diferente?
Três volantes,
ou o Luciano...
Que não funciona bem. Não funciona bem nem o Luciano.
Ou ele poderia ter feito, até disse na transmissão da RBS TV, na hora de colocar o time para frente, em vez de sair Lucas Silva, que já estava amarelado, e entrar Thiago Neves, entra o PP. E aí puxa o Everton para dentro. Ele já fez várias vezes isso no segundo tempo. O Grêmio ficava mais ofensivo, usava o PP, ou não. E ele vinha treinando isso desde o ano passado.
Diante disso, eu acho que podia ter feito, né? Pro jogo mais importante, que é o de Cali, na semana que vem, já é semana que vem a estreia do Grêmio na Libertadores.
Quero te lembrar que o jogo contra o Juventude é muito importante, porque o campeão do turno não é Grêmio nem Inter, é o Caxias.
É. Então, eu acho, bom, aí o jogo contra o Juventude é em casa, né? Eu não sei se daqui a pouco o Renato não pode colocar o Luciano, retirar o esquema com 3 volantes, mas em Cali, na Colômbia, eu não duvidaria se o Renato aparecer no time de novo com os 3 volantes, o Maicon, o Lucas Silva e o Matheus Henrique.
Até por ser fora de casa, né?
Não duvidaria.
O problema do Grêmio, que até me chama a atenção, eu desde o início eu não era dos mais, eu era contra a contratação do Thiago Neves, achava que ele não agregaria para o Grêmio nesse ano. Muito bem, mas foi feita a contratação do Thiago Neves. Então tire esse proveito do Thiago Neves. Também eu não achava boa também contratar o Diego Souza, mas o Diego Souza chegou, fez lá os seus gols, foi útil para o Grêmio e os gremistas têm que torcer e a gente tem que começar a comentar o time com o Thiago Neves e com o Diego Souza. O Thiago Neves não titular.
Mas o Diego já deu alguma resposta que o Thiago Neves não deu.
E aí me surpreende, porque o Thiago Neves é o tipo de jogador, pela técnica que tem, Pedro, que eu não cobro ainda dele uma grande atuação. Eu reconheço, o ano passado ele foi muito ruim sob todos os aspectos, então ele vai dependendo daquilo que o Diogo falou, quem sabe até uma pré-temporada específica.
Não sei se é isso, né?
Mas o Thiago Neves não demonstrou ainda. Sabe aquela bola que chega no pé de quem sabe jogar e ele faz um lançamento? Ele dá um drible. Tem uma jogada no jogo assim que tu diz, bom, esse cara tem bola. Não teve essa jogada do Thiago Neves ainda no Grêmio. Dele pegar e fazer uma grande jogada, mesmo que a atuação como um todo não seja boa. Isso é que... Não é que nem que venha ao encontro, não vou estar dizendo, eu avisei. Não, eu não esperava nem isso, esperava e esperava mais.
Dizer, a gente, na hora de dizer, cravar assim, boa contratação, contratava ou não contratava? Eu não contrataria, disse a época, porque o Thiago Neves do Cruzeiro não indicava.
Se ele não jogar nada, também tem uma distância.
É isso aí, é isso aí, é precisamente isso que o Pedro disse. Só que assim, eu não te confesso, porque o Diego Souza, numa faixa mais limitada, que é como o Renato quer que ele jogue, ele perde a área, de vez em quando ele vai lá, faz o seu gol. Agora, o Thiago Neves, no Grenal, ele entra no time, volta ao 4-2-3-1 e o Grêmio cai com 11 contra 10.
O melhor jogador.
O Inter manda no jogo. Sábado foi a mesma coisa, o Caxias imediatamente começou a... Escanteio, um escanteio atrás do outro, né, Guerrinha? Um escanteio atrás do outro e daqui a pouco
saiu. Pelo menos no Grenal tem a bola na trave. Né? Teu chute dele vai na trave. Tem aquela jogada do Thiago Neves.
Verdade, chute de fora. Tem um chute,
mas contra o Caxias não tem uma jogada coletiva dele assim, de fazer um passe em profundidade,
não
dar o drible, pifar o jogador. Isso é que eu me espanta. Eu não esperava isso do Thiago Neves. Mesmo não querendo que ele viesse, eu esperava mais.
Que aquela função tem que se mexer, né?
Eu acho que isso nos leva à sensação de que o Jean-Pierre precisa voltar imediatamente.
Eu falei sábado na Gaúcha que o Jean-Pierre voltando. O Thiago vai ver a maioria dos jogos sentado na Casa Mata, confortavelmente.
É, mas os bancos hoje da Casa Mata são confortáveis.
Né? Põe ali.
Pô, estofado, tem um
almofado. A diferença do Jean-Pierre, informa o Jean-Pierre do ano passado para o Thiago hoje, não tem trena para medir.
Amazônica.
Não tem trena.
O Jean-Pierre é mais titular hoje lesionado do que ele era quando ele estava no auge da forma dele e botou o Luan no banco, pelo que não está jogando o Thiago Neves.
Então, mas eu não acho que o Grêmio tenha perdido o jogo pelo Thiago Neves. Não. Eu acho que o Grêmio perde o jogo e o Grêmio já havia acendido o sinal de alerta no segundo tempo do Grenal. Que quando enfrentou um adversário com 10 e não conseguiu ser melhor do que esse adversário com 10. Por quê? Porque ali o Renato desmanchou o meio campo do Grêmio de novo. Tirou o Lucas Silva e depois tirou o Maicon.
O Thiago Neves entrou no intervalo no Grenal, desculpa te interromper.
Aí o Grêmio perdeu o meio campo e perdendo o meio campo não conseguiu ser melhor. Na Serra ele repetiu isso. Ele tirou o Lucas e tirou o Maicon, né?
O Maicon a 37 no segundo tempo.
E eu acho que o Renato, que foi o grande responsável pela vitória no Grenal, quando escalou muito bem os três volantes para iniciar o jogo, ele agora foi o grande vilão em Caxias. E vou explicar por quê. Quando o Grêmio perdia o jogo por 1-0, e se perdesse por 2 ou 3, era a mesma coisa, não mudava nada, não alterava nada. O Grêmio tinha era que fazer o seu gol. Ele coloca o Caio Henrique no lugar do Cortez. Bom, aí ele vai para a entrevista coletiva e diz assim, vocês têm dúvida que o Caio Henrique é mais ofensivo do que o Cortez? Não, não tenho. Nem eu, nem a Preta, a cachorra lá de casa, tem.
A Preta conhece futebol.
A Preta, não, a Preta sabe, não tem. Agora, será que ele tem dúvida, o Renato, que o PP é mais ofensivo do que o Caio Henrique?
Não, não tem.
Não, também não. A Preta também me disse isso. Quando eu saí de casa hoje, a Preta disse, olha aqui, o Caio Henrique é menos ofensivo do que o PP. Uhum. Então, ali como tu tá perdendo o jogo por 1-0, tu arrisca. E ele se diz e se considera e realmente é um treinador corajoso. Mas ele fez uma substituição, o quê? Substituição módica. Tira o 6 e bota o 16, que é o mesmo lugar. Então eu acho que passa muito por ele. Sem tirar os méritos do Caxias, vamos deixar uma outra coisa clara. O que que aconteceu nesse jogo? A gente esperava mais do Grêmio, que mostrou menos. E nós esperávamos menos do Caxias, que mostrou mais. E somando isso tudo, redundou no título merecido do Caxias, que foi mais tímido que o Grêmio, que criou mais do que o Grêmio, que teve mais oportunidades, inclusive, para ganhar por um placar maior do que ganhou. Consequências da coisa. O Grêmio agora não vai poder poupar. Virou Copa do Mundo, segundo turno do Gauchão, para o Grêmio e para o Inter.
Sim.
Por quê? Porque o Caxias está de gravata borboleta, esperando para ver como é que vai ser o desfecho da festa.
E o Grêmio tem viagem. O primeiro jogo do Grêmio é com viagem para Cali.
É, bom, ainda tem mais isso. Então, o que vai acontecer? Mas o que mais preocupa em tudo isso, e eu acho que vocês vão concordar comigo, é que aquele Grêmio envolvente, o Grêmio que empurra o adversário, que envolve o adversário, que termina o jogo com uma posse de bola absurda e que a gente diz assim, o placar foi injusto, era para ter sido mais. Aquele Grêmio sumiu.
Ele tá jogando muito de lado.
Aqui,
né?
Ele sumiu.
Jogo lateralizado.
Onde é que anda aquele Grêmio? Aqui ele sumiu. Por que que sumiu? Pela troca de peças. O Maicon, no primeiro tempo em Caxias, jogava pelo lado esquerdo, ao lado do Cortez. Não, não é ali. Ali ele não vai produzir o que sabe.
E no 4-1-4-1 ele fica de costas, né? Ele não
então pega o é uma série de coisas que o Grêmio precisa reavaliar. Não só para o Gauchão, mas especialmente para a Libertadores.
Mas do sábado, que eu não entendi, Guerrinha, porque botar o Caio Henrique no lugar do Cortez, está bem, é verdade, ele é mais agudo, ele tem mais talento para atacar. Mas por que quando sai o Lucas Silva, não entra o PP e joga com os três jogadores de frente, agudos, estava perdendo o jogo para entrar, para tentar ganhar? Né? Olha, não está perdendo ainda, porque o gol foi logo depois. Sim. Mas se é para vencer o jogo, estava 0-0, pô, por que não faz essa substituição? O PP... vindo do banco, Gabardo, ele classificou o Brasil para a Olimpíada. Ele classificou o Brasil para a Olimpíada, o PP vindo do banco, Pedro. E não, aí não PP, poderia classificar o Grêmio PP, na final do Galchão? Poderia.
O PP é melhor que o Alisson, o PP é melhor que todos que estão ali. Só não é melhor que o Everton. Melhor que o Diego Souza, ele é melhor que todos.
Bota o Everton para dentro. Aliás, o Everton terminou o jogo.
Na direita,
o Everton terminou o jogo por dentro.
Mas o Grêmio, essa colocação, eu concordo que ela era melhor botar o PP com o Everton e com o Alisson,
claro,
do que deixar os três volantes para o decorrer da partida ou a colocação do Caim.
Traz o Everton
mas
pra,
tem um problema.
Michael para dele.
Tem um problema. O Grêmio perde, porque aí é que entra o Jean-Pierre, entra o Thiago Neves, se quiser, para chorar a ausência do Luan. Falta o jogador que faça a ligação. Porque o Sim. Everton, se for para o meio, ele vai para o meio, tudo bem. Mas é do meio para frente. A ligação do meio campo, onde tem o Michael, se o Grêmio adiantar demais, fica só o Matheus Henrique atrás, é pouco. Então, não é tão simples assim a colocação do Everton, se tu tiveres o Jean-Pierre, por exemplo. Aí tu pode sacar um volante e botar com o Jean-Pierre com alguém da característica. Coisa que o Grêmio não tem. Ele tentou com o Tassiano. O resultado foi... O Tassiano até se machucou. Ele tinha tentado no ano passado e deu certo. Mas aí hoje não dá mais. Que é... Era o Luciano e o Diego Tardelli. Porque eles faziam uma jogada de troca.
Um ocupava... Um outro.
É, isso. O Luciano não pode jogar ali. Só ele. Só se ele fizer a troca. Com o Diego Souza não dá para fazer. O grande problema do Grêmio é a posição do Jean-Pierre. Porque além da questão individual...
O grande problema é o Jean-Pierre que está 5 meses e 5 dias sem jogar.
Mas Pedro, se tivesse uma reposição minimamente razoável para o lugar, já seria uma solução. Nem essa tem.
Se a gente pegar esse modelo de jogo do Renato, funcionou quando tinha a figura desse articulador. Começa com o Douglas, lá no título da Copa do Brasil de 2016.
Luan e cai no Jean-Pierre.
É. Depois do Douglas e o Luan,
é sempre assim,
brilhando no título da Libertadores de 2017. Aí quando o Luan começou a cair de produção, o Jean-Pierre ganhou essa vaga.
E aí o Grêmio se retoma a Libertadores, lembra?
É.
Tinha feito um ponto
no final do ano passado. Vocês lembram do jogo contra o Flamengo? Um dos grandes problemas, além da lateral direita, foi a falta da figura do articulador.
O Gabardo, eu vou lembrar em 2017 que o Grêmio teve um hiato quando o Douglas se machucou. Já era ele de 2016, o Bambam da Copa do Brasil. Uhum. Teve um hiato ali em 2017 que ele se machucou e o Renato perdeu aquele cara. E ele buscou, por um curto período, mas com muita eficiência, o Bolaños chegou a jogar ali, lembra?
Isso.
Com o Luan no time e o Bolaños fez aquela função.
Umas 6 partidas.
Aí teve a lesão. É. Aí teve a lesão aquela da... que ele se machucou no Grenal. Aí ficou fora um tempão e foi quando o Luan tomou a posição naquela maneira.
Sim.
Então, todas as soluções que o Renato implementou desde o Douglas parar, elas deram certo. Agora é que ele não tem ninguém, não é nem a solução que não dá certo. A solução seria o Thiago Neves, que está fazendo água até agora.
Tem uma coisa importante, começa domingo, o Caxias recebe o Inter.
Isso.
Importante lembrar que se o Caxias ganhar o segundo turno,
não, tem final.
Ele é campeão gaúcho.
Não, se o Caxias não baixar a guarda, que talvez até seja razoável que aconteça, pô, ganhou o turno,
não,
já tá
não gastado. Não pode,
não,
tem o Inter domingo.
Não, e tem outras.
Tem que lotar, lotar o Centenário, não vou pedir tanto, porque a torcida do Caxias não consegue isso. Ah. Mas botar 5, 6 mil pessoas lá, para fazer um barulho contra o Inter e tentar ganhar o segundo turno.
Mas tem outra, Pedro, que mesmo que ele não vença o segundo turno...
São 6 jogos.
Mesmo que ele não vença o segundo turno, fica somando os pontos para a final ser na sua casa.
É.
Então ele pode trazer a final para o Centenário.
Não, mas tu pensa o seguinte, Grêmio Internacional estarão no Campeonato da Libertadores. Eles terão viagens, eles terão deslocamentos, darão prioridade à Libertadores. O Caxias tem toda a chance de ser campeão gaúcho sem final.
E com dois grenais. Se o Inter passar,
né? Tem que pensar nisso,
né? Sabe que passa, né? Sabe que o Grêmio tem alguma dificuldade. Não é dificuldade, mas tem coisas no horizonte do Grêmio que são do Inter.
Preocupantes.
Do Inter também. Se o Inter não passar, é muito preocupante.
Não,
mas Deus o do Grêmio, Deus. Que é o seguinte: o Grêmio que já está lá, não tem nada a ver, se classificou bacana no campeonato. A próxima fase pode ter ou dois grenais, que é um complicador. Se houver empate nos dois grenais eventuais...
É ruim para os dois.
É ruim para os dois. O América de Cali vai bater Palma e a Universidade Católica vai beliscar.
A Católica eu não penso tanto, mas o América de Cali... Cali joga mais que Bagué, historicamente.
O Cali é o campeão colombiano.
O Cali, outro dia, eu li uma manchete, tem 10 jogos em casa sem perder.
Não, Pedro é o campeão colombiano.
É mais que o Tolima.
Ele está na Libertadores por ser o campeão
colombiano. Ele voltou a ser uma grande força técnica do futebol colombiano, coisa que ele tinha deixado de ser. Pascoal Guerreiro lá é uma dificuldade para ganhar.
Bah.
E aí tem uma outra coisa.
Parente do Zé Alberto, o Pascoal?
Não, nem do, acho que nem do Paolo.
Nem do Paolo.
Não, tá. É uma família grande. O Pedro, e tem uma outra coisa. Se o Inter não se classificar, lembra que o Renato disse que estava torcendo para o Inter? Se o Inter não se classificar, me corrija se eu estiver errado. A tabela mostra Grêmio em Cali na primeira rodada.
E assim?
E se o Inter não se classificar,
em
Ibagué na segunda. Se o Inter não entrar.
Ah, vai pra Sul-Americana?
Mas o pior
na segunda rodada de grupo, se o Inter não se classificar e se classificar o Tolima, o Grêmio vai a Cali e eu não sei se a segunda partida do Grêmio.
Eu acho que não.
O mando acho que é no Beira-Rio, né? Se for o Grenal, o primeiro Grenal da Libertadores.
O segundo jogo seria um Grenal no Beira-Rio, não seria? Se o Inter não se classificar,
o Grêmio joga as duas primeiras fora.
O Grêmio joga as duas primeiras fora, já pensou? E a Cali volta.
Por isso que o Renato está torcendo para o Inter.
O Renato não é bobo. E outra, Pedro, sabe que eu não tinha me dado conta disso que tu referiste, porque o que é o diferencial do Caxias para largar na frente e antecipar o Grenal?
Claro.
É ganhar o primeiro jogo do turno da Arena, no Grêmio. Ele ganha do Grêmio na Arena e fica na frente. Se ele repete agora... No cruzado, ele começa a mesma largada, ele pode fazer a mesma coisa.
Se ele ganha do Inter,
antecipa o Grenal e vai para a final.
Se ele ganha do Inter, ele não afasta o Inter, mas ele debilita o Inter e fica o Grêmio como grande adversário. Tá entendendo?
E tem outro detalhe
que jogo é
domingo. O negócio de eliminar o Inter, o jogo de quarta-feira, que eu acho que está jogado, vou deixar claro. Eu tô só dando,
eu também acho.
Não uma hipótese. Se acontecer o improvável, o Inter vai para o segundo turno do Gauchão balhado nas duas asas.
Yeah.
O gabarito
exatamente.
Parece aqui, Pedro. Não é dois jogos fora na abertura dos grupos do Grêmio. O segundo jogo é na Arena. Então o Tolima que volte a Porto Alegre.
Então o Grenal é na Arena.
O
primeiro é na Arena.
Aliás, é tudo na sequência.
Seria muito, né?
É que é tudo na sequência.
Porque o Inter passando agora...
Todas as quartas-feiras e fim de semana Gauchão.
É. Final de...
O Rafael Gomes deu uma manchete agora, o Grêmio 21 dias tem 7 jogos.
Semana que vem já estreia na fase de grupos, na outra semana é Grenal.
E a consequência desse jogo sábado, hein?
Nessa questão do Caxias, Diogo, é que além da dupla Grenal ter a fase de grupos da Libertadores, o Inter tem que chegar lá, o Caxias não tem a Copa do Brasil que teve no primeiro turno. O que até é ruim, porque financeiramente seria muito importante.
Mas ele se dedica ao campeonato.
Vai se dedicar só ao Campeonato Gaúcho.
Pegou um dinheirinho bom no domingo.
E merecia estar na segunda fase da Copa do Brasil.
Claro.
Mas o time do Caxias é bem arrumadinho.
Totalmente concentrado no Gaúcho.
Tem um lateral direito, Pedro Ivan.
Ou Valente.
Eu não vi muito ele. Eu vi ele nesse jogo aí. Mas ele bate na bola com uma facilidade, cara. E não é mau marcador, é bom apoiador. Tem um quarto zagueiro que levantou. O Grêmio levantava a bola, tu sabia que era ele. Ele vai soberano, tirava. Também não save pouco, mas me chamou a atenção. E o Caxias adotou uma prática nos jogos: nós somos menos do que o Grêmio, vamos jogar assim desse jeito. E deu certo.
É o que tem que fazer,
é isso aí.
O Ivan, o terrível, eu trabalhei, claro, vi o jogo do Grêmio com o Caxias, depois eu trabalhei no jogo com o Ipiranga, Brasil e Ipiranga, e Caxias e Brasil de Pelotas, e Caxias e Ipiranga. E o Ivan, o terrível, Guerrinha, assim, a bola parada, de qualquer lugar do campo ele arruma alguma coisa. Ou ele cobra direto, perto da área, ou ele bate de fora da área com força, ou ele cruza e faz aquela bola viajada, que o cara vai lá no segundo pau e bota pra dentro, ou ele cobra, escanteia e quase faz um gol olímpico, aconteceu no sábado.
Exatamente.
De qualquer lugar ele arruma ali.
Bate bem na bola.
O problema do Caxias agora vai ser o seguinte: esses caras estão valorizados, os contratos vão só até o final da Série D, e tem uma cláusula nos contratos que diz o seguinte: se tiver uma proposta mais legal, libera. É óbvio que a Série B vai crescer o olho nos jogadores do Caxias agora, né? Não tem nenhuma dúvida disso.
E o Caxias arrumou um dinheirinho bom, né?
Uhum.
Pena que a organização lá para a torcida do Grêmio entrar não tenha sido a melhor e as pessoas tenham tido dificuldade. O que sempre é ruim para o futebol, porque quando as pessoas pagam para entrar,
tinha
é bom que tem um bom atendimento. Pois é, mas não passava ali naquele
lugar. Só tinha um acesso,
tinha,
né?
Tinha que ter um outro acesso e isso não aconteceu. E o Caxias poderá ter de novo uma boa renda contra o Inter no domingo, e isso dá uma folga para um time que estava muito preocupado com as suas finanças. E a coisa parece que está melhorando.
É, tem 3 mil sócios.
Vê que o campo Caxias paga, né?
É, ele tem 3 mil... Não, foi acertada a decisão.
Qual foi a renda?
Mas tem que olhar aqui.
Ah, né? Deve ter sido aqui. 1,5 milhão.
O Caxias, tal qual o Renato já disse, o Caxias também, para ele, é bom que o Inter passe para a fase de...
Claro.
O Caxias é bom, porque o Inter...
Claro, porque aí também o Inter fica com Libertadores e Gauchão, ele fica só no Gauchão. Só no Gauchão.
Não é...
E se ele ganha o primeiro jogo do Inter, ele já se agrega.
Apesar de que o Caxias, onde ele tem que secar mesmo, ele no Gauchão... Ele tem que torcer pro Inter.
Por quê?
Porque o Inter tá no outro grupo. Agora os jogos são cruzados.
Sim.
Então, se o Caxias for ganhando, ele ganha dos adversários do Caxias do grupo dele. Entendeu?
Entendi.
Então essa
a renda deu R$450 mil,
Guerrinho.
Só? 450? Mas é um bom dinheiro.
448 mil, não, pro Caxias é bastante, Pedro. Pô. Deu 9.211 torcedores.
Dividido, não é dividido isso aí?
Eu acho que é.
Por exemplo,
é do dono da casa.
Por exemplo, no Grenal do Gauchão, Pedro, para o Caxias é interessante que o Inter ganhe do Grêmio. Porque o Grêmio está no grupo do Caxias, não é agora entre grupos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que mudar até a maneira de calcular o que é bom para um, o que é bom para outro. É bom para o Caxias ganhar do Inter e depois passar a torcer. Do Inter e para todos.
É que eu não tinha me dado conta disso que o Pedro trouxe, assim, esse jogo é fundamental para o Caxias, porque ele ganha do Inter lá no Centenário, tá? O Inter envolvido com o Libertadores. Aí ele larga na frente como largou na frente do Grêmio na Arena. E aí ele pode fazer do jogo único, final de turno, o título gaúcho.
E torcer
ele não vai jogar duas vezes,
e
entendeu?
E torcer pro Juventude.
Ele vai ganhar o segundo turno, leva o jogo para o Centenário, como fez no primeiro turno.
Não, se ele ganhar o segundo turno, ele é campeão e não tem final.
Pois é isso que eu estou te dizendo, mas aí o jogo, a decisão do turno, passa a ser a decisão do campeonato para ele.
Regulamento.
Levando o jogo lá pro Centenário, aí ele faz um jogo só.
Regulamento. Torcer pro Juventude. O Caxias, entre outras coisas, na primeira rodada, ele tem que ganhar do Inter e torcer pro Juventude e ganhar do Grêmio.
Regulamento.
70% da renda ficou pro Caxias, como mandante, 30% pro Grêmio. O Caxias tem um déficit 400, projetado.
450, 135 para o Grêmio.
É. Não, mas é mais, Guerrinha. Essa renda aí.
30%. Não, claro que tem um malho.
Ah.
É, um malharino.
Tinha 10 mil pessoas no estádio, a média foi R$40. Não, né?
É que tinha muito sócio também, né? Aquela parte.
Mas isso conta a bilheteria.
O Caxias está com um déficit projetado para 2020 de R$2.500.000. E está pagando
Já tirou 500 mil nesse jogo aí.
E está pagando 100 mil por mês, né?
Mais a premiação do Gauchão, que tem para vice-campeão, tem premiação.
Tem.
Já tirou mais um dinheirinho.
Já arrumou ali.
Na pior das hipóteses, vice-campeão, na pior, porque ele já é vice-campeão gaúcho.
Não, já é.
Já é, isso já é. Ninguém
já está garantido na Copa do Brasil, que já tem a grana na primeira fase do ano que vem.
Se foi 500, 450 de renda aí, nesse jogo contra o Inter, pode botar em uns 200, 250 mil no mínimo.
Não, e olha aqui, agora, ó, Gabardo.
Não, e outra coisa, tem um detalhe importante nesse jogo de sábado na Serra. Além de ter sido campeão do turno, está a cidade está incendiando de
mobilizado.
Alegria. Terminou a praia, né?
É.
Sim. Tem mais isso. Os caras que estavam no litoral voltaram. Agora, então, a tendência é ter gente saindo pelo ladrão. Além do torcedor do Inter, que muito provavelmente a direção do Caxias vai conceder um aumento maior do que o habitual. Porque também é decisivo para o Inter o jogo.
Claro.
A prova, tanto é verdade que logo ali o Inter tem um Grenal. Já imaginou? O Inter perde para o Caxias e perde o Grenal. O segundo turno foi pro Ralo.
Vamos fazer um acordo aqui. O Inter
primeira rodada é decisiva.
O Inter bota 5 mil pessoas no Estádio Centenário.
Sim.
Em qualquer circunstância, mesmo que venha ter o desastre de ser eliminado na quarta-feira. O que não vai acontecer,
O torcedor do interior da região, ele não
quer saber. Claro, bota 5 mil pessoas, como o Grêmio botou 5, e botaria mais se tivesse mais espaço. Bom, 5 mil pessoas, tu bota uma média de R$80 o ingresso, nós temos R$400 mil. E aí a torcida do Caxias bota o resto. Tá bom? Então tá, vamos lá. Lembrar que Gimo Protecolor, ele tem acabamento de alta durabilidade para decks, pérgolas ou qualquer projeto de madeira. Gimo Protecolor, você sabe, é da Gimo, né? E economizar, como é que se economiza? Saboreando bem. E com os ingredientes e temperos certos, você deixa os seus pratos ainda mais saborosos. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. A Ruder tem as melhores soluções para a segurança do seu patrimônio. Ruder, sua confiança faz a nossa força. E, né? Mas a Ruder do seu lado, né? Tá bom? E tem também a IASA Nissan. Grupo IASA apresenta o momento IASA Nissan Frontier Automática a partir de R$129.990. É só na IASA Nissan. Nós vamos ao intervalo comercial e em seguida voltamos. Esse é o show... Show dos esforços? Onde é que eu tirei isso?
Show do sala de redação.
Aliás, o maior bloco...
É que tu é um artista, entendeu? O artista está sempre pensando em show.
O maior bloco do Rio Grande do Sul, sabe qual é? O bloco do sala de redação. É isso aí. Dos nossos ouvintes. Então lá, vamos lá, gente. É carnaval, é futebol. Nós voltamos em seguida.
Utilidade pública. Abra um espumante Casa Perini e proclame seu horário de verão. O verão encanta, envolve, nos enche de alegria. Alegria dividida entre sorrisos, conversas e taças. E cada dia segue sendo mais gostoso com nossos brindes pela vida. Viva o verão, viva o momento, viva a Casa Perini. Aprecie com moderação.
Para que você precisa de crédito na praça? Para ser seu próprio chefe? Para trocar de veículo? Para viajar pelo mundo? Para reformar a casa? Seja qual for o seu plano, com o Sicoob você tem todo o crédito.
Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem a banda larga da Claro. A mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test, para você navegar muito. Com a Claro, você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance. E o Ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 mega com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo.
Linha de jardinagem Steel, feita para quem faz com eficiência e aproveita as melhores vantagens. Produtos em até 6 vezes sem juros. E na compra de produtos de jardinagem Steel, você ainda concorre a R$150 mil em prêmios. E para você aproveitar, roçadeira FS80 por apenas R$899. Vá até a loja mais próxima e garanta as melhores condições agora mesmo. Acesse ofertas.steel.com.br e confira o regulamento completo. Promoção autorizada Secap. Steel.
Assim como o corpo, o planeta é um só. E para preservá-lo, precisamos mudar alguns hábitos. Evite utilizar canudos plásticos que se tornam um grande problema para os oceanos e use os laváveis de alumínio. Acesse mudeumhabito.com.br. Aceite um desafio e compartilhe a ideia. Mudar um hábito muda uma vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Vida com 65 anos de história e excelência. Mais uma vez ouça. Inova. E traz o futuro em nutrição de plantas.
Usei o produto Invicta, recomendaria.
A produtividade até fiquei meio chocado até com o resultado.
Sem dúvida, recomendo mesmo. E o ano que vem, se Deus quiser, vou seguir aplicando também de novo.
Um grupo seleto. Novos patamares. Uma nova era em nutrição foliar. Invicta Fertilizer. Nutrição inteligente.
Se alimente mais saborosamente com frangos que a Nath produz especialmente. Se alimente assim saudavelmente, muito mais plenamente, o corpo e a mente. Se alimente com qualidade, com expertise especialmente Nath.
Especialmente especialista em frango. Especialmente Nath.
Na gaúcha eu ouvi, na gaúcha eu me informei sobre a previsão do tempo e o movimento na freeway. Que a praia tá lotada, que o mar tá de arrasar.
Tô por dentro com o verão na gaúcha.
Ouvi que na cidade vai ter sol e curtição. Que meu time tá treinando pra ser multicampeão. Tá no rádio, tá no app, tá no site, tá no ar. Tô por dentro com o Verão na Gaúcha.
Verão na Gaúcha. Informação pra quem vai, pra quem fica, pra todo mundo.
Tô por dentro com o Verão na Gaúcha.
Estamos de volta, esse é o Sala de Redação, 1:36. E eu devo lembrar, necessariamente, que inovar para crescer, a Facta tem um modelo de negócio ideal para o seu sucesso. Abra sua franquia agora, acesse franquias.facta.com.br, representante autorizado da Facta Financeira. Lembrando também que Galeto Mamma Mia, sabor, esse é o segredo. E nesse carnaval, mais do que nunca, o Galeto Mamma Mia está aí em todos os shoppings de Porto Alegre, esperando por você, pela sua família, Mamma Mia.
Pedro Fernando Becker, da RBS TV, estava conversando aqui com o Guerrinha, ele levanta uma questão interessante. O Lucas Silva jogou menos vezes no Cruzeiro ano passado do que o Thiago Neves. E está melhor fisicamente do que ele, está com mais ritmo. O Thiago Neves jogou mais vezes pelo Cruzeiro.
E o Lucas foi embora na metade do ano. Pouco depois da metade do ano ele saiu.
E ele está aí lutando, batalhando, e a cada jogo jogando bem, jogando nem tão bem assim.
Pra mim,
a gente
é
vê,
pra mim,
a gente vê que ele tem evolução.
Para mim, Lucas Silva é sombra para o Maicon. Vamos torcer para o Jean-Pierre voltar logo. E para mim é sombra para o Maicon. O rendimento de Maicon... Se comparar assim, ó, pega os jogos do Grêmio titular. Maicon e Lucas Silva, e são excludentes, porque o Matheus Henrique é intocável, ninguém vai pensar em tirar o Matheusinho.
Claro.
Maicon e Lucas Silva são excludentes num time ideal. E o ano de 2020 é mais Lucas Silva, não é nenhuma maravilha, mas é mais Lucas Silva do que Maicon.
É porque se fosse voltar um pouquinho aí, 15, 20 dias atrás, quando o Grêmio trouxe os dois jogadores, o Thiago e o Diego, não teve lá um grande otimismo com a chegada deles, mas se esperava mais do Thiago do que do Diego Souza. E está acontecendo o contrário.
Exatamente.
O Diego está dando uma resposta melhor do que o Thiago Neves.
Exatamente.
O que é um problema para o Renato, porque ele estava precisando muito da figura do articulador e não está tendo.
Agora eu vou passar uma informação para vocês que deve irritar muita gente aqui na mesa, principalmente quem está chegando agora. O Patrick estava treinando hoje. Ele voltou a correr.
Patrick do Inter.
O Patrick do Inter.
Ô, Pedro, no dia que o Grêmio joga com três volantes e toma uma lambada do Caxias, tu vai meter contra o Maurício?
Pode
aí
ser.
Não vai dar.
Tava treinando hoje?
Tava treinando.
Pode ser uma boa opção contra o Caxias, sabe?
Tá,
sei se vai com titular.
Fortalecer o time.
Eu quero te dizer o seguinte. Eu não sei se ele terá condição física de jogar, porque ele estava apenas dando corridas à volta do gramado.
Não tocou em bola ainda.
Quarta de jeito nenhum. Muito bem. Mas eu ouso dizer que assim que ele tiver condições, ele será titular do Inter.
Olha, a questão não é o Patrick não ser titular, porque não é nenhum demônio. A questão é onde colocá-lo para que o time possa funcionar.
No lugar de sempre.
No lugar de sempre. Ele está jogando melhor que ele, Pedro.
E quem é que acompanha em volta?
Não sei. O Patrick vai jogar.
Ah, Pedro Bosquilha está jogando melhor que o Patrick.
Será?
Eu acho.
É, ele foi bem.
Será?
Ele tem ido bem. Ele é o cara que destrava
o time. O Patrick foi bem contra a Laúna no Chile, o primeiro tempo, jogou muito.
É, mas o tempo tem 90, né? Como você diria, o jogo é quarta-feira e o jogo tem 90 minutos.
E ele não tem gol, né? Ele tem dificuldade para fazer gol, Patrick.
Tem jogo quarta-feira.
O Bosquilha entrou e já fez gol. É. Claro, ele está mais afeito àquela função ali.
Esse é um bom momento até, Diogo. Eu estava vendo
vocês. Mas eu acho, de tudo aquilo que a gente está observando do técnico do Inter, primeiro que o Musto joga e o Rodrigo Lindoso também. Ele não vai alterar. Mesmo que não funcione, ele tem a convicção dele. Segundo.
Será que ele não vai alterar?
Não vai alterar.
Em algum momento ele vai ter que alterar.
Não vai alterar. Bom, segundo.
Para quarta-feira ou não?
Para quarta ainda não.
Para quarta-feira. Não. Ele vai ter que sofrer reveses.
Infelizmente,
muito
para os colorados, eu concordo com você.
Porque o que está se dizendo? Ah, mas o Grêmio, o Inter teve melhor posse de bola do que o Grêmio no Grenal. Sim, o
não
Grêmio.
Teve mais,
o
melhor Inter, não teve. Teve mais.
Mais, isso. É. O Inter no Grenal, com o esquema do Coudet, foi um desastre. E com o esquema, digamos, do Odair, né, só para puxar o ano passado, assim, só para indicar com vocês, ele deu um chocolate no Grêmio no segundo tempo, com um homem a menos. Uhum. Então, tu vê, o esquema dele está com dificuldades, ele continua com o esquema. Ele continua com o esquema.
Deixa eu só te dizer uma coisa, Pedro. Não, duas linhas de quatro com dez, qualquer treinador faz, né, Pedro? O Odair, eu, tu, qualquer
um. Não, tá bem, mas aí foi muito melhor que o Grêmio quando os jogadores voltaram para as suas posições originais.
Era o esquema do Odair, de qualquer técnico com jogador.
O Odair, tira o Coudet. Tá. Quando os jogadores estiveram nas suas funções originais, onde sabe jogar, onde sabe produzir, etc. e tal, eles foram muito melhores que o Grêmio. E quando tiveram fora do lugar, no esquema do Coudet, tá?
Mas o resultado do Grenal no segundo tempo é 1-0 pro Grêmio.
Não, é 1-0 pro Grêmio. Mas, não, tá bem, não, mas isso é do jogo, né?
é do jogo.
O primeiro tempo, só o VAR tirou dois gols do Grêmio, só o VAR.
Pois é, o Inter não conseguiu fazer nada. Então,
sabe o que eu fico pensando e assusta o torcedor colorado? Nessa altura dos acontecimentos.
Só quero que vocês não fiquem bravos comigo, porque
não.
Eu só estou pensando pelo treinador.
Não, está usando a camisa. Mas o Guerra. Eu imagino que assuste o torcedor que o Guerra está interpretando é que, Guerra, me corrija se eu estiver errado, que eu entrei na sua respiração. Um bom treinador lê e acata o que o campo lhe mostra. E o bom treinador, que é o Coudet, não está acatando nem lendo o que o campo lhe mostra.
Eu estou.
Não sei se era isso, Guerra, mas.
Nós já quantos jogos tem o Internacional? Já deu para ver que não vai. Não tem aquela atuação que a gente diga assim, o Internacional foi soberbo. Não, não foi. A melhor vitória do Internacional, a mais convincente, é contra a Laú no Beira-Rio, não é?
Isso.
O primeiro gol é uma falha individual do zagueiro da Laú, e o segundo gol é quando a Laú está desesperada atrás do empate que lhe servia e se abriu e tomou um contra-ataque.
Mas eu vou adiante.
O
melhor momento do Inter nesta temporada com o comando do Coudet é o segundo tempo do Grenal. Que não está o esquema dele.
É verdade. E como disse o Zé, lembrando bem na sua respiração, ainda assim, a melhor atuação do Internacional em termos de produção de desempenho, placar final, Grêmio 1-0. Ah, então o melhor é jogar mal e ganhar? Não. O melhor e a lógica é você ganhar, jogar bem para ganhar. E o Internacional não está mostrando reiteradamente que é capaz de jogar bom futebol em termos de criação, de velocidade, de movimentação, quando coloca esse meio campo que está posto. Agora, o Coudet, Pedro, ele é pago para tomar decisão, então toda decisão dele é legítima. Do lado de cá do balcão, a gente pode discordar dela. É o que eu estou fazendo.
É que o cara veio, ele é campeão argentino. Ele é campeão argentino. Ele estava cotado para assumir o Boca. Se sai o Gadiardo, era para assumir o River. Lembraram dele para a seleção argentina. Ele era campeão argentino, campeão da Supercopa da Argentina. Ele vem para cá para desenvolver o modelo dele. Eu continuo achando, Pedro, que assim, ó, se encontrar essa peça para fazer o que faz o Lindoso, esse modelo que sai com os zagueiros não é nenhuma invenção, não é nenhuma coisa absurda, assim, embora o Inter não esteja acostumado a jogar com ele. A questão é essa peça aí. É Musto e Lindoso. Fala com qualquer torcedor do Inter, todos eles têm a bronca com essa superposição de posições.
É simples, e bota ou Musto ou Lindoso, tá? Edenilson, D'Alessandro, Bosquilha.
Marcos Guilherme Guerreiro.
Isso chama-se equilibrar o time. Isso que você falou aí, equilibra o time.
Maurício, eu iria...
Também.
Hoje no treinamento,
também?
Hoje me chamou muita atenção.
Eu até acho que o Galhardo foi arquivado erradamente.
Prematuramente.
O Renato não foi arquivado?
Hoje eu estava vendo...
45 minutos.
Prematuramente. Hoje o que deu para ver... Disseram, 15 minutos de treino aberto. Foram 8, mas tudo bem. Deu para ver o que... que era necessário. O Coudet pegou os auxiliares ali, porque era uma fase tão inicial que nem o técnico estava fazendo orientação. E eles foram posicionar assim, os laterais direitos, estava o Heitor e estava o Rodinei. Estavam os zagueiros, o Bruno Fuchs e o... tudo em duplinha, assim, para fazer o exercício. E quem estava em dupla com o D'Alessandro era o Thiago Galhardo. Eu disse, olha, tudo bem. Guerreiro estava com o Gustavo, tudo em posições assim. Pô, vem cá, por que o D'Alessandro, quando não começou jogando, e eu entendo, eu não estou discutindo aqui, ele não ter começado.
Não, eu também não discuto lá. Aí é questão de fisiologia, não vou meter a mão.
Agora
não.
É o seguinte:
não.
Por que estava o Thiago Galhardo com o D'Alessandro e não estava o Thiago Galhardo no lugar do D'Alessandro? Eu não achei a entrada do Marcos Guilherme na Colômbia uma grande solução para o Inter.
Sabe o que me parece? Nessa proposta de jogo do Coudet, o problema não é nem o esquema. São os jogadores que ele tem
para
fazer o esquema. Né? Se a gente pegar aqui,
também acho.
Ele mandou buscar dois laterais de força física para jogarem lá na frente, né, espetados na frente do campo de ataque, mas são dois laterais que talvez não tenham uma qualidade
tecnicamente suficiente. Tem pouca entrega.
O Rodinei e o Magé.
Aí é uma questão de mercado, talvez não exista jogadores melhores do que esses. Bom, aí eu estou conformado.
Mas o Grêmio contratou, o Grêmio achou o Vitor Ferraz e o Orejuela, dois, e o Caio Henrique, três laterais.
Não, tá bem, o Grêmio achou melhor, mas talvez o Inter não tenha achado, então são esses jogadores que tem. O que eu acho muito difícil é tu ter dois volantes. Um atrapalha o outro. Tá?
Tipo, fazer a mesma coisa.
Por que tu não bota o Moledo, então, como zagueiro, bota os dois outros saindo pelo lado, faz um 3-5-2?
Não pode, não.
Ou tem que ser.
O Vitor Ferraz.
Mas, Guerrinha, é 3-5-2 com jogadores que
eu vou te dizer, porque essa, se tu fizer três zagueiros e um deles tiver que sair com a bola, o que tem mais qualidade para sair com a bola é o Cuesta.
Sim.
Tu teria que centralizá-lo.
Aí tu perde lá
aí tu não pode botar o Fux nem do lado esquerdo, nem o Moledo. Não dá.
Então, bota o Monedo no meio, bota o Monedo no meio.
Mas ele não tem a saída de bola, esse é o problema. É
que no trecho ele não consegue fazer
a saída de bola. Exato, bom.
Pensar é o central.
Então aí é que eu acho que tá coisa. Mas não, mas Pedro.
Mas botar o Monedo no banco.
Eu vou dizer uma coisa aqui que todo mundo sabe. Todo mundo sabe, não é nenhum segredo. E que é um dos problemas do futebol. Todo treinador tem os seus bruxos. Todos. Sem exceções. Tem aquele cara que é da maior confiança dele, tal, coisa e tal. Estão incorrendo nesse erro. O Musto é bruxo do Cudê.
Isso.
É bruxo. O Thiago Neves é bruxo do Renato. E aí, essa hora, tu tem que parar. Vem cá, parei um pouquinho. Já que tu é meu bruxo, tu vai precisar entender uma coisa. Vamos dar um tempo. Porque senão os caras vão me botar na panela com óleo e vão me fritar.
E você vai comigo.
Exato. Eu acho que isso vai acontecer. Comigo. No o caso do Grêmio já está na
hora
cara.
Tem que afasta o bruxismo. Essa hora vamos ver o que, que é bom, o que, que é melhor. Para mim, para ti e para o time principalmente. E vamos
eles
fazer
não
isso.
Não fazem isso.
Pois é.
O André jogou 45 partidas no Grêmio no ano passado. O bruxismo, não tinha outro. Não sei, devia ter uma outra solução melhor.
Se não tinha outra, tem outra solução.
Porque se tu tem o André não te dá resposta, tu não pode insistir a vida inteira com o André, até chegar num ponto em que tu chama o André para entrar no time, a torcida vai o André e ele e Renato.
Vai ao estátua.
Ninguém aguenta mais.
Vai ao estátua.
Quem tá outra coisa, se ele quer botar o Musto, o lugar do Musto é volante, é no lugar do Rodrigo Lindoso. Já. Porque ele e o Lindoso não dá certo.
Só que o Lindoso tem jogado mais do que o Musto. Ele pode entregar tecnicamente mais do que o Musto. Mas é isso que você disse, é um
nesse,
ou outro.
Nesse caso do André, Pedro, que você citou, quem tá mandando embora o André do Grêmio, é o torcedor claro. Que está mandando embora o
ficou
André
ambiente...
Se não fosse pelo ambiente, ele ficaria.
E ele não está cometendo
seria aproveitado.
O torcedor e a torcedora não estão cometendo injustiça.
O resultado apresentado pelo André
é
para isso.
É isso. Agora, por exemplo, desculpa Eduardo, claro, só porque a gente está falando muito...
O Musto, se continuar nesse esquema, nessa também solução, nesse jogo, também. Daqui cinco jogos os caras não aguentam mais.
Porque o que a gente está fazendo aqui reiteradamente, já que o Inter está vivendo uma fase que é de altíssimo grau de decisão, vai decidir o seu ano, o Inter, com a pré-Libertadores. Sim, sim. Por isso que o Coudé fica... Não,
e depois também, o mês de março...
O gauchão do segundo turno. E aí o segundo turno esquenta porque... Libertadores, né? Porque... Pois é, partindo do princípio de o Inter vá para a fase de grupos, o Inter terá a situação do Grêmio. Ambos disputarão uma mesma vaga de final de gauchão. Quando, em tese, um disputava um no primeiro turno, outro disputava outro no segundo turno. Não é mais assim, o Caxias já está lá. Como é que o Caxias está lá, Pedro? Com o treinador.
O Caxias está no guarda-sol, né?
O Caxias botou praia.
os dois estão passando bronzeador para não se queimar. Um vai se queimar.
O Caxias botou praia assim, ó, com dois volantes passadores, com um meio armador, com dois homens de velocidade do lado, com um centroavante e dois laterais apoiadores. Com o Rafael Lacerda, um treinador de 35 anos, promissor, talentoso e com uma folha salarial de R$250 mil. O Grêmio do Renato, e o Renato tem sido muito menos criticado do que o Coudê, porque é bonito, não, a questão não é essa. É que o Renato recentemente...
Tem uma história, né?
E recentemente o Renato
crédito,
se atrapalha... A palavra é essa, crédito.
Tenho crédito.
Mas o Renato recentemente se atrapalha em algumas situações bem específicas, como, por exemplo, você foi bem no primeiro tempo no Grenal com três volantes, até pela qualidade deles e tal, mas no jogo seguinte já não conseguiu funcionar, ninguém pisa na área.
Sim.
E aí quando você vai corrigir, você corrige com o jogador que você indicou e que tem sido até aqui o mesmo jogador, Zé, que foi no Cruzeiro, que é o Thiago Neves. Quando você vai com o Caxias, Zé, você termina o jogo, Zé, sem o PP no time titular, não há explicação que você dê no microfone que justifique o Luciano estar em campo e o PP terminar o jogo com o Caxias no banco. Então, não é o Coudê que erra só, ou só o Paulo Pereira no Coudê. O Renato também erra,
pô. Eu deixaria o Luciano em campo também. Mas colocaria o PP no lugar do Cortez. Eu tô perdendo 1-0, se tomar 2 ou 3, é a mesma coisa.
O PP não pode não estar no campo.
A gente até repetia que a gente falou na transmissão, né? Sai o Lucas Silva, entra o PP e bota o Everton para dentro. Fica uma proposta aguda, já fez várias vezes isso aí, poderia ter feito só essa substituição. Era a primeira para fazer.
Eu estava ouvindo vocês aqui pensando, qual é a correção, vocês apontaram aqui algumas questões na avaliação de vocês que precisam ser corrigidas em Grêmio e Inter. E eu fiquei pensando, qual é a correção mais fácil de se fazer? No Grêmio ou no Inter?
No Inter.
No Inter, Guerra?
Sabe por que a correção no Grêmio é mais difícil? Porque o Grêmio não tem a peça-chave no momento disponível, que é o armador.
Eu ia
esse é o problema. Isso. O Internacional tem o armador e tem os volantes. Só que eles dizem assim, o senhor é armadora? faz favor aqui, pega número 2 aqui, vai pra lateral direita. O senhor o que quer? Volante? O senhor vai jogar de ponta direita. Não, não, é. Bota os caras cada um na sua.
Concordo, a solução mais fácil no momento é o Inter, porque os jogadores que ele está abrindo mão de ter no time titular, eles estão todos aptos a jogar. O Renato precisa do Jean-Pierre. O Jean-Pierre hoje, aí, Eduardo, falei para você no Esportes ao Meio-Dia, o Jean-Pierre hoje é uma contratação de encher aeroporto. Porque é o cara que chega e arruma o time do Grêmio. Quando, se ele puder jogar depois de 5 meses.
Mas aí nunca vi uma lesão mais de 5 meses. É, não, mas aí tem um detalhe.
Jean-Pierre me parece mais titular
que a não... correção do Grêmio a gente tem certeza que será feita. Quando o Jean-Pierre estiver pronto.
Sim.
A do Inter a gente não
sabe. Mas a gente não certeza. Mas olha aqui, que... nós não tínhamos há pouco tempo. Que quando veio o Thiago Neves, a gente fala, não, o Grêmio não botou a... fez uma solenidade, deu a camisa 10 pro Thiago Neves, que é amigo do Renato, que o Renato insistiu para ser reserva. Aí não, agora nós já estamos convencidos, com razão, que vai ser meritocracia.
O Thiago Neves vai jogar mais, né?
É que o Thiago Neves chegou titular no
Grêmio. Até porque menos não dá para jogar.
Sim, não tinha disputa de posição.
Isso.
Ele chegou titular. Só que chegou titular e não conseguiu assumir. É tipo, vou fazer uma comparação com a política.
Perdeu a posição.
É Tancredo Neves. Tancredo Neves era presidente, não conseguiu assumir porque teve um problema e depois morreu. O Thiago Neves é isso. Ele era titular do Grêmio quando chegou. O Jean-Pierre estava fora. E uma coisa, tomara aqui, ó, na madeira. Eu não sei. Quem de nós pode garantir que o Jean-Pierre vai ter um processo
de
retomada do grande
Ninguém
futebol,
faz ideia.
De seleção?
Quanto tempo leva?
Será que essa preparação metódica, demorada, será que vai ter eficácia de largar ele no primeiro
ano? A ideia era que isso fosse feito num segundo turno, sem pressão de ganhar. A ideia é que isso fosse feito num segundo turno, sem pressão de ganhar. Agora já tem que ganhar.
Agora, a vantagem...
Ele é muito fundamental ao Grêmio, eu tenho muita preocupação com isso.
E isso é que eu quero colocar. As vantagens do retorno do Jean-Pierre, aquele Jean-Pierre, tá? Passa por ter um armador, por ter assistências e deixar os atacantes na frente
do goleiro. Reencaixa o time.
Passa por chute de fora da área, passa por cobrança de falta. São 5, 6 elementos fundamentais
no jogo,
pro time
né?
de futebol que o Jean-Pierre traz de volta. É isso que está faltando no Grêmio. Está faltando
dúvida.
No Grêmio.
Sem dúvida.
Ah, tu vai dizer, não, mas estão faltando zagueiros. Sim, estão faltando zagueiros, claro. Jeromel e Kahneman são espetaculares. Mas nesse momento, quem mais faz falta no Grêmio chama-se Jean-Pierre.
O Jean-Pierre ideal. Nós teremos em quanto tempo esse Jean-Pierre ideal?
Isso eu não sei.
Eu também.
Eu aposto o seu carro híbrido, que é muito bom, muito bonito, inclusive, Pedro, que Caio Henrique abre a Libertadores titular na lateral esquerda do Grêmio.
Não, tem que ser,
né? Porque o Cortez está saindo em todos os jogos. Todos os jogos ele sai por deficiência técnica. Então...
Tá, e o Caio Henrique deu pra ver contra o Caxias, que é um jogador que sabe onde põe a bola.
Tem mais repertório, né?
Mas aí eu vou dizer repertório. Que esse processo que o Renato fez com o Cortez, eu acho que é o mais correto. Ninguém aqui tem dúvida. Não sei nem quanto é que tá dando a Interativa aí.
Tava no Esporte ao Meio-Dia mais de 80%.
É, o Caio vai ser titular do Grêmio, o Caio foi contratado pra ser titular, mas o Renato acho que fez... É mesmo que não pode se culpar o Cortez pela perda do turno.
Nem pensar.
E até ele começou bem a temporada, o Cortez. Mas o Renato teve o respeito que tem que ter com um jogador como o Cortez, que foi um cara de conduta, de bom futebol suficiente.
E será útil ainda.
Pro Grêmio ser campeão da América, um cara que vai se resignar com a condição de ficar na reserva do Caio Henrique.
Não, profissional exemplar.
É assim que se faz uma
transição,
ideal. Tá. Chega um melhor, aquele que prestou serviço sai sem trauma, sem pegar e pá! Cortar. Então, nesse ponto, acho que o Grêmio fez certo. A partir de agora, é a era Caio Henrique.
Voltando o Jean-Pierre, quem sai? Voltando o Jean-Pierre.
Pois é, Maicon ou Lucas Silva?
Aí, aquilo que eu falei, Lucas Silva e Maicon.
Não, o Maicon não sai ainda.
Eu acho que sai Lucas Silva.
Eu acho que é uma outra transição que o Renato vai ter que administrar.
Tu tem que, olha, para tirar o Maicon do time, tu tem que ter motivos suficientemente fortes para que isso aconteça.
Com o Jean-Pierre, o Grêmio volta até a bola.
Tanto que quando para entrar o Arthur, o Maicon é que diz, ó, deixa que esse guri tá jogando melhor. Isso.
Vamos lembrar o seguinte, o Guerrinha falou agora, há pouco tempo, que o Grêmio já não tem aquele domínio, aquela força que tinha em cima do adversário. O Grêmio teve que mudar a sua situação de jogo. O Grêmio está precisando da volta do Jean-Pierre para ter os dois volantes, que será Matheus Henrique e Maicon, ou o Lucas Silva. Acho que no primeiro momento com o Maicon, tenho certeza. Tá? E aí tu tem o Jean-Pierre e tu tem na direita o Alisson, que eu preferia ter o PP. E faz o PP recuar um pouco, não tem problema. Como o Alisson não recua muito também, o Alisson não chega a ser aquilo que foi o Ramiro.
Não, ele marca mais adiantado, mas ele marca.
Mas ele marca.
Ele fecha o corredor ali.
O Everton marca também.
O PP também.
No Alisson, eu acho que o Alisson hoje, de uma maneira diferente, ele repõe o Ramiro. O problema é que o Ramiro tinha uma parceria melhor que o Alisson tem.
Então,
o time jogava mais não pelo Ramiro, mas com o Ramiro do que o Grêmio.
Por falar em parceria, aguardo por ti logo depois dos comerciais das notícias, tá?
Estaremos,
como tá legal? Oderich conserva qualidade, referência em agronegócio e construção, FIDA 65 anos de tradição. Galeto, mamma mia, sabor é seu segredo. Guerinha, vou te dar um exemplo de como o Julinho é avião. Tu conhece o Julinho do mamma mia? Não?
Eu tenho a foto dele na
carteira. Muito bem. Ele foi na Índia.
Tinha um cartão, não tem.
Ele foi na Índia, sabe por quê? Porque lá a vaca é sagrada. E lá os caras não comem carne de boi, ele foi vender galeto. Ô, meu
espelho. Vai lançar a galeteria em Nova Delhi.
Isso. Intervalo comercial, voltamos em seguida.
Venha estudar nas faculdades integradas de Itaquara. Ingressar num curso superior de qualidade não é uma opção, é uma necessidade. Além de um belo campus universitário, a Facate possui ótima infraestrutura e ambientes modernos, com equipamentos e laboratórios de alto padrão. Informações em www.facate.br. Venha conhecer as diferentes opções de cursos de graduação e pós-graduação. Escolha qualidade. Escolha Facate.
Judite, o próximo.
Doutor, eu tô com uma coceira danada.
Deixe-me ver. Ou são ácaros ou são pulgas. Gimo, ácaros e pulgas resolve. O único que impede o crescimento dos ovos desses insetos.
Mas eu já levei o Rex na Pet.
Não adianta só tratar o animal. Tem que tratar a casa também.
Tá bem, doutor, obrigada.
Judite, o próximo. Gimo.
Quando você vê uma reformadora Vipal, você vê mais do que isso. Vê solução completa no mercado carga e agro. São mais de 200 reformadores prontos para assessorar e ajudar a cortar custos em pneus. Ou orientar pela reforma capaz de gerar economia na sua empresa. A Vipal tem uma equipe de campo que vive o seu negócio pronta para ajudar. Reforme suas ideias. Conte com a gente. Vipal Borrachas. A estrada ensina a vencer.
Grupo IESA apresenta Renault Kwid Zen completo 2020 por R$ 39.390 à vista ou apenas R$ 1 de entrada mais parcelas de R$ 998. E você ainda ganha emplacamento grátis. E mais, Duster completa a partir de R$ 64.990 com parcelas de R$ 898 ou taxa zero em até 36 vezes. IESA Renault, Grupo IESA, vamos juntos no trânsito de sentido à vida.
Linha de jardinagem Steel, feita para quem faz com eficiência e aproveita as melhores vantagens. Produtos em até 6 vezes sem juros. E na compra de produtos de jardinagem Steel, você ainda concorre a R$ 150 mil em prêmios. E para você aproveitar, roçadeira FS80 por apenas R$ 899. Vá até a loja mais próxima e garanta as melhores condições agora mesmo. Acesse ofertas.steel.com.br e confira o regulamento completo. Promoção autorizada Secap.
Steel. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Neste verão, com o aplicativo de Gaúcha ZH, você acompanha a cobertura do trânsito nas estradas, a previsão do tempo no litoral e na cidade e as notícias que acontecem no estado. Baixe agora o novo aplicativo.
Oderich Série Premium. Experimente as mostardas especiais, a maionese caseira, os ketchups, a ervilha fresca e os doces de corte da nova Série Premium. Oderich, conserva a qualidade.
Quer participar do Sala de Redação ao vivo no Estúdio da Gaúcha e ganhar um almoço no Mamma Mia?
Envie um e-mail para promo@rdgaucha.com.br respondendo com qual comunicador do Sala você mais se identifica e por quê.
Pedro Ernesto Denardim, Maurício Saraiva, Guerrinha, Davi Coimbra, Diogo Olivier, Leonardo Oliveira, Duda Garbi ou Rafael Malenotti.
E não esqueça de colocar o nome completo, RG, endereço e telefone.
Os autores das respostas mais criativas participam do programa aqui com a gente.
Promoção autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal, 2 horas. Aumenta para 7 o número de mortes por coronavírus na Itália. Autor de delação contra a facção criminosa da capital é executado em Santa Catarina. Partos serão retomados hoje no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 3 dias após princípio de incêndio. Tempo bom na capital, agora faz 31 graus. O sol predomina na maioria das regiões na tarde de hoje. A chance de pancadas de chuva em áreas do norte do estado entre a tarde e a noite. Não espere a sede chegar. Inclua sempre muita água na sua rotina. Mudar um hábito muda uma vida. Cuidar de você, esse é o plano Unimed. Mercado financeiro. Devido ao carnaval, a Bolsa de Valores de São Paulo vai retomar as atividades somente na quarta-feira à tarde. O dólar fechou na última sexta-feira a R$ 4,39. No mercado internacional, bolsas da Europa operam em queda expressiva devido ao aumento no número de casos de coronavírus fora da Índia.
Trânsito.
Com movimento abaixo da média, trânsito é tranquilo em Porto Alegre nesta segunda-feira. O único ponto de atenção é para a Avenida Protásio Alves, entre Manuel Elias e Ari Tarragô, por causa de obras no sentido bairro em direção ao centro. Nas rodovias da região metropolitana, fluxo é tranquilo também, sem registro de ocorrências. E também não há previsão de içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba. Com o trânsito, Lucas Abate.
Em gauchazh.com.
Carro avança contra a multidão durante carnaval na Alemanha e deixa feridos.
Uma Mercedes atropelou várias pessoas que participavam de um desfile de carnaval nesta segunda-feira em Volkmarsen, no oeste da Alemanha. Em entrevista coletiva, a polícia afirmou que há dúzias de feridos. Mais cedo, a emissora pública local confirmou que há crianças entre as vítimas. Até o momento, não há informação de nenhuma morte. O motorista, um alemão de 29 anos, foi preso. Da redação de Gaúcha ZH, Vitor Rosa.
E após prender duas pessoas, a polícia procura mais um suspeito de matar um homem durante venda de veículos em Passo Fundo, no norte gaúcho. O corpo de Pablo Scariô, de 27 anos, foi encontrado às margens da BR-153 na noite de 4 de fevereiro. A vítima levou um tiro na cabeça, estava amordaçada e com as mãos amarradas. Na sexta-feira, dois homens foram presos durante a operação da polícia. Ele tinha ido à cidade negociar dois veículos. Os presos serão indiciados por latrocínio. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na rede Gaúcha Sat, às 3 horas. Da redação de Gaúcha ZH, Matheus Ferraz.
São 2 horas e 3 minutos, o Sala de Redação está de volta. Em nome de ar-condicionado na Frigelar, ela tem Midea, Springer Midea e Frigelar, frigelar.com.br. Abra uma franquia Facta com o modelo ideal para o seu sucesso. Grupo IASA, vamos juntos. Ruder, soluções personalizadas para a sua segurança. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. E Gimo Protocolor, acabamento de alta durabilidade para Dex, pérgola ou qualquer projeto de madeira. Eu quero usar os próximos 5 minutos do Sala de Redação para que José Alberto Andrade, Maurício Saraiva, especialistas em carnaval no Rio de Janeiro, nos falem da noite que passou, porque eu, lamentavelmente, dormi às 9h15, Maurício.
9h15
da noite.
Eu virei.
O vô foi pra cama e nanô.
Eu virei.
Mas essa é uma boa estratégia. É. Sim, porque a vó fica vendo o carnaval.
Eu virei.
A vó não deixa olhar, porque é aquelas mulheres bonitas, ela fica com ciúme e tal.
Eu virei e vou
Mas
fazer
eu
isso.
Eu deixo olhar os homens bonitos.
Eu boto duas televisões. Duas televisões.
Duas.
Pra não perder nada.
Eu virei o domingo pra segunda e vou virar segunda pra terça, vendo as escolas, porque pra mim, de fato, o bordão que a Liga das Escolas de Samba usa lá, o Zé sabe disso, tanto os caras vai ser lá, Pedro, maior espetáculo da Terra. É, disparado o maior espetáculo da Terra. É ao grande. Ar livre, então, não tem comparação.
É grande.
Porque hoje em dia, 70 minutos, já foram 82, por 70 minutos você transforma pessoas comuns em artistas. Uma bateria tem 270 a 300 pessoas que na sua vida são mecânicos, são médicos, são profissionais liberais, são o que sejam.
Executivos, e naqueles grandes
executivos, daqui a pouco vai ter um bandido humildes, também, porque você não sabe, mas ali naquele momento...
Pessoas
eles fazem,
humildes e outras não humildes.
Né? Eles fazem ali, Pedro, uma arte que é uma orquestra de percussão, onde tudo tem que sair numa sincronia tamanha, que até quem não gosta de carnaval ouve uma bateria e diz, meu Deus, meu corpo mexeu com isso aqui.
Curiosidade,
é
Maurício.
É um negócio
quanto bárbaro. Tempo esses caras ensaiam para dar tudo certinho?
Quase o ano inteiro, né, Zé?
Mas a bateria completa, eu acho que ela nunca ensaia.
Um deles falou em 6 meses de ensaio
ontem. 6 meses, uma bateria, por exemplo, é um núcleo
Sim.
E a partir daquele núcleo, aí um núcleo de
100, talvez 70, 100 pessoas.
100 pessoas.
É um terço.
Ela dobra.
É por isso que dá certo.
Ela dobra de, ela dobra de tamanho ou até mais no dia do desfile.
Tá, ou seja, quem foi quem ontem?
Tá, hoje foi. Foi hoje
de manhã, já com o dia claro.
Quem foi quem é de hoje, não
concordamos,
é?
Concordamos, o Zé e eu concordamos.
Antes, deixa eu perguntar para vocês, e é um desfile mais barato mesmo? Sem o apoio da prefeitura?
Sim. Ele é porque mais, a prefeitura ele do é Rio modesto? De Janeiro tem na cabeça um negócio espetacular. Lei de Guerrinha. Estão previstos 2 bilhões de receita no carnaval no Rio de Janeiro. O que pensou o Crivella, que é um fundamentalista religioso, que está eleito prefeito do Rio?
E que odeia carnaval.
Vou tirar a verba, Guerrinha.
Odeia carnaval.
Vai entrar um dinheiro que é 2 bi, eu vou tirar a verba das escolas.
O que acontece, o Diogo, o que acontece nesses últimos tempos, em que
eles
a crise...
vão tirar o Crivella em seguida.
A crise e a retenção de recursos para as escolas de samba, o que, que ocasionou algumas mudanças, até de regulamento. O número de carros diminuiu, e aí é uma economia grande, e
o tempo de desfile. Hoje em 70 minutos máximo.
Uma escola tem 3.400, já teve mais de 4.000.
Quantas escolas por noite?
Ontem foram 7 e hoje serão 6.
E
ano que vem serão só 12.
6 por 6.
Tá, mas as favoritas que o Pedro tinha perguntado.
A Portela me pareceu a primeira
que perguntou. Não, é que eu fiz uma pergunta anterior, porque tem esse fato que foi uma discussão política o ano todo. A prefeitura tirou
o dinheiro. Não, mas o carnaval estava bonito, Diogo. Estava bonito. Só que não estava opulento. Por exemplo, uma coisa, Zé, que se percebeu, não sei se você percebeu. Nos carnavais de mais dinheiro, Diogo, todos os carros das grandes escolas tinham articulação e movimento. Todos. Você via um boneco, piscava, caiu uma lágrima, mexia um braço.
Um fogo saindo e tal.
Desta vez foi muito menos. Era um carro de 4 ou 5. Mas em se tratando de carnaval, a Portela, já agora de manhã cedo, tinha um samba maravilhoso, uma bateria espetacular e o desfile foi muito bonito. Então a Portela é minha primeira candidata.
Correto dentro daquilo que... Não basta ser bonito para mim e para o Maurício.
Dos quesitos.
Tem alguns quesitos que pode ser normal para nós, nada demais, mas tudo é nota 10.
Porque todas as escolas, Pedro, começam com
10. Você que nem o Guerrinho. O Guerrinho é bonito, mas tem outros predicados e tal.
Até mais talentoso
do que a Veneza. Tudo começa em 10 e vai perdendo décimos de ponto.
Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que o Guerrinha não é só mais um rostinho bonito que está aí no jornalismo.
É muito dúvida nenhuma,
é mais que isso.
Eu vou dizer, o Pitanguinho encerrou a carreira por minha causa. Conseguiu arrumar.
Eu gostei da Portela e da Unidos do Virador, que foi a primeira que passou na televisão, depois a Estácio.
E ainda houve Grande Rio.
Aliás.
E a Grande Rio fez um desfile competente.
E aí, Eduardo,
pouco que eu vi.
A que ficou devendo, porque fez uma promessa extraordinária e um cumprimento foi muito inferior, foi a Mangueira. Porque a Mangueira acabou fazendo do seu carnaval um enorme panfleto.
Era a Mangueira que tinha a comissão de frente, Cristo, tirando foto do celular.
Muito bonito.
Achei legal.
O tema esteticamente, a Mangueira teve muito bem.
O problema é que o carnaval ficou pesado porque ele ficou panfletário. E aí, por exemplo, a cereja azeda do bolo do panfleto, que a Mangueira pode até ganhar, porque o desfile dela foi bonito e tal. Mas a cereja, Pedro, é que a rainha de a rainha de bateria da Mangueira, chamada Evelyn, ela não sambou.
Por quê?
Porque ela veio de Cristo feminina.
Eu vi isso na televisão.
E ela não sambou. Ela veio à frente da bateria teatralizando um Cristo sofrido. Tudo bem que a mensagem é essa, mas, amigo, é carnaval, tá? O jogo é quarta-feira, diria o Pedro. É carnaval, isso, carnaval você é samba.
Isso impacta a
jogada. Era carnaval hoje da noite?
Era carnaval.
A arquibancada não cantou o samba. Não interessa, a arquibancada não cantou. Para jurado, para mim interessa. Eu gosto de festa. Claro. Por isso que eu gostei da Virador antes da Mangueira e gostei da Portela no final.
Na Mangueira, a rainha de bateria não pode ser celebridade, não é? Não tem uma história assim.
Não é que não possa. A Mangueira pega
Ela pega da comunidade.
Da própria comunidade.
E nas outras.
Pega. Já houve tempos.
Tipo, em que a Paola Oliveira era a rainha de bateria.
Da
Grande Rio.
O Renato Portaluppi será homenageado aqui no Rio Grande do Sul, né?
Samba puro.
Samba puro.
Maria da
Gulada. Acabava de fazer uma observação.
Quem andou pelos camarotes ontem no Rio de Janeiro foi o Gabigol, né? O Gabigol que, aliás, ganhou
o título. Pai.
Fez o gol, pode passear.
Vai ser pai.
E aí o Flamengo ganhou já 2 títulos nesse ano e na quarta-feira pode ganhar o terceiro. É, já ganhou Supercopa, né? Já ganhou Taça Guanabara e pode ganhar Recopa contra o Independiente Del Valle agora no meio da semana. E a gente tá...
Desde que vença, né?
Joga
por qualquer vitória. E ao contrário do Grêmio, que o Grêmio colocou como régua o Flamengo. Ao contrário do Grêmio, ele vai fazer a Libertadores com o Campeonato Carioca de sangue doce. Pra poder botar reservas. Sim. escolher jogador.
Mas o que eu ia e botando falar, né, reserva ainda ganha dos outros, né?
Nossa, quase ganhou com o Sub-23.
A gente falou aqui de avenida, mas o desfile de celebridades nos camarotes é, lá do Rio de Janeiro, é um negócio que talvez não tenha igual no mundo.
Tu não estava lá? Como é
que... Mas já esteve.
Já tive.
Não chegar no preço. Não chegar no preço. Já esteve e fez sucesso. É. Mas sabe, Gabardo, que hoje em dia...
fez sucesso?
Fez, eu estava lá.
Tá. Morou no Leblon, rapaz. Eu não morou no Leblon.
Mas era o Gabardo só encontrava o vizinho.
Hoje...
Gabardo encontrava o vizinho. Esse aqui eu tomei café.
Hoje está lá no Leblon. Já fez sucesso. Hoje está na coleira.
Hoje o Gabardo cultura o sacerdócio.
Eu conheço. Eu visitei a casa, a mansão do Gabardo no Leblon.
17 metros quadrados.
Agora, tem uma coisa. Isso sem a gente entrar. Quando a gente entra é 14 metros
quadrados. O Gabardo tem razão na questão das celebridades nos camarotes. Vale para todo o ramo de celebridade.
Vai todo mundo,
futebol.
Né?
Antigamente, Pedro, há alguns anos, era mais comum de ver também na avenida. Hoje em dia são raros, no futebol, raríssimos. Os que vão para a avenida.
É porque passou a ter jogo também, né, Zé?
Também, e atenção também que Neymar ainda não apareceu.
Não, Neymar
ele tentou, ele foi expulso. Ele já tem chance.
Não, mas o Neymar mandou dizer o seguinte: primeiro ele foi expulso para ver se ele consegue escapar, no que ele está fora do outro jogo. Tá? E segundo é o seguinte: ele mandou dizer: o carnaval me perdeu este ano. Bom, vamos então, depois dessa rápida passagem pelo carnaval, vamos falar com os nossos rapazes que estão ligados aqui no Sala de Redação, que é o maior bloco do Rio Grande.
Agora tem metade das escolas de novo.
O maior bloco do Rio Grande é o bloco do Sala de Redação. O Vital Penha, de Jacareí, São Paulo, não acha que o Renato está numa péssima fase? 5-0 para o Flamengo e nesse ano aproveitamento de 47,20%. E só jogou o gauchão, gente. Olha, isso é pouco, hein?
Como é que a gente vai chamar o nosso bloco? Unidos do Corredor? Unidos da compactação? Não,
bloco do Sala. Bloco do Sala.
Bloco do Sala.
O Grêmio vai ser punido com a briga de torcedores Roberto Costa de Canoas?
Não. Acho que não, né?
Não, né? Não,
o Grêmio tem todo o elemento, e eu confio muito em Romildo Bolzan para isso, o Grêmio tem todas as imagens para identificar quem fez patifaria no estádio, porque eu não vou chamar de torcedor quem faz patifaria. Quem fez patifaria no estádio, e se forem sócios, o Grêmio tem que bani-los. É simples assim, é suspender. O cara que briga com criança e mulher em volta, a briga por si já é idiota, mas com mulheres e crianças em volta, o cara briga soco. E a cara dele aparece, você identifica, guerra é assim, ó, você era sócio.
Mas entre torcida do mesmo time, isso é que eu não consigo entender. Porque no mundo deformado, no mundo deformado, tu briga com o adversário. Agora, os caras torcem pro mesmo time e brigam por poder. Se pegar, é facção, é poder, estão brigando por poder.
No histórico recente, claro, aqui na dupla Grenal, a gente tem mais briga entre torcedores do próprio clube.
A inauguração da arena. Agora, recentemente, o jogo do Fabiano no Inter.
Deu prisão, deu faca.
Ou agora, Atlético Mineiro,
É porque o clube dá muitas vantagens a essas torcidas. E aí, daqui a pouco bate aquela ciumeira. Pô, os caras estão ganhando isso, nós não ganhamos. E aí, eles brigam entre eles.
O Rogério de Souza, lá de Campinas, boa tarde ao Sala, pergunta para o Guerrinha: por que o Inter e seu técnico teimoso argentino evita usar o Sarrafiori? Ele é muito superior aos Marcos Guilhermes, Bosquilhas e companhia para jogar junto com o Guerreiro.
E aí, eu não tenho essa resposta, mas eu me agarro no passado. Né? Todos os outros técnicos que passaram no Beira-Rio também não deram chance para o Sarrafiori. Alguém precisa desvendar esse mistério. O Inter fez tanto esforço para trazer...
Então tem que emprestar esse jogador.
Hoje não treinou.
Também acho.
Perguntado à assessoria de imprensa do Inter, por que, que o Sarrafiori? Porque o Patrick está dando volta.
Isso.
O Roberto a gente sabe que está no departamento médico. E aí não estava o Sarrafiori.
Eu acho que ele ficou fora do banco.
O que houve com o Sarrafiori? Sarrafiori está na academia.
Não, imediatamente antes do Grenal, o que houve foi que o Sarrafiori contra o Novo Hamburgo chutou duas bolas na trave, né? No jogo seguinte saiu do banco.
É uma explicação.
Ele tem 4 finalizações naquele jogo, no primeiro tempo, 2 na trave.
O Eduardo Carvalho, de Jaraguá do Sul,
Santa...
O Eduardo Carvalho, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Tudo bem que o Caxias mereceu, mas ninguém vai falar daquele pênalti escandaloso no Everton. Mas não foi escandaloso.
Olha, polêmico, porque o Márcio Chagas deu o pênalti. O Diori não deu o pênalti. Quando acontece isso com comentarista e arbitragem, eu tenho um critério muito simples. Um comentarista
deu o VAR deu o pênalti. Nem o VAR.
Então segue. Eu só tenho, e não é nesse lance, mas é nos lances polêmicos, que eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu acho que precisa ser resolvido isso. O árbitro tem que ir no VAR. Por quê? Porque o árbitro, ele vê aquele lance naquele momento, depois ele não vê mais. Ele
mas e se o VAR ele... olhou ali e disse, mas, nem precisa vir, não foi pênalti?
Mas eu acho, pois é, mas aí tu
fica eu acho que foi o que aconteceu,
caras.
Eu acho.
Não, tudo bem, mas tu fica na mão dos caras, pelo menos eu acho que o VAR deveria dizer assim, vai lá e dá uma olhada, vê o que, que tu acha, nós achamos que não foi, mas dá uma olhada.
Ou então ele, Guerrinho, eu concordo né? plenamente contigo, ou então lá. Ele, a não ser que seja impedimento, é. Impedimento não tem...
É isso aí, não precisa ver, você não perde tempo.
Agora, tá. Esse lance com aquele, vai pela dimensão do jogo...
Mas ele foi pelo VAR.
Mas o VAR, assim, ó, nem vai, vamos dizer, hipotético, nem vai que não deu nada.
Perde tempo.
Aí ele diz assim, tudo bem, mas eu vou dar uma chegada lá porque eu tenho, eu não estou não desconfiando de vocês, mas eu vou dar uma chegada ali.
Porque o VAR deu entrevista.
Ele dá uma satisfação
pública. Porque tu quer ver uma coisa, ele não marcando esse pênalti, estourou no rabo de quem? Do VAR? Não, no dele.
No dele, claro.
Então vai lá, olha lá, deixa eu ver, eu quero ver. É, eu confio, vou confirmar o que eu marquei no campo. Não foi nada. Bola, vida que segue.
E daqui a pouco pode até criar uma polêmica. Eu acho que não criaria. Ele vai lá e diz, rapaz, mas vocês estão errados aí. Pra mim foi...
Porque na rádio, o entrevistado na Rádio Gaúcha, Pedro Voaden, antes, ele disse o seguinte. Não, a gente tem experiência. Por exemplo, quando tem um lance e ao mesmo tempo, instantaneamente, muitos jogadores reclamam ao mesmo tempo, olha, é um lance duvidoso. Não custa nada dar uma olhada, né? E foi o caso, eu acho, nesse lance do Everton. Imediatamente
não acho,
o Grêmio reclamou.
Não acho que tenha sido escandaloso. Não é isso.
Eu também
mas
não
eu acho.
Acho
que é um lance mas para
olhar.
Ser... Exatamente, para ser revisado.
Dá pra olhar. O Carlos Conkle, lá da cidade de Rio Grande, manda parabéns ao PP, que hoje faz 23 anos e certamente daqui 12 anos será titular.
Tem umas tiradas maravilhosas.
Cara, foi bom, talentoso, foi talentoso. Quando dia 33, 34.
O Matheus Finimundi, de Caxias do Sul, por que o Renato não testa uma formação no 4-3-3 com Lucas Silva de volante, Alisson e Thiago Neves de meias e na frente Everton, PP e Diego Souza?
Eu sou faceiro, mas. Esse meio eu não faço.
Alguém tem que marcar,
Pedro. Repete o time aí, Pedro.
Vamos ver de novo. Vamos ver de novo.
Matheus Finimundi.
Matheus?
O time teria o seguinte, vamos repetir. Lucas Silva, Alisson e Thiago Neves, Everton, Pepe, Diego Souza, nem o Maurício.
Mas quem marca aí nesse time?
Só o Lucas Silva.
Com essa escalação
que você tirou o Mateuzinho do time.
Essa escalação que você está propondo, o Grêmio vai ter que fazer no mínimo 5 gols por jogo. Vai tomar 4.
Vamos equilibrar isso aí.
Mas ninguém marca.
Pedro Oliveira, do Rio de Janeiro. Vocês não acham que o Praxedes pode ser ali, não frente o Nacho Fernandes que o Inter quer?
Hashtag sim. Pode, esse jogador pode fazer a função que o Lindoso faz.
Ah, que o Lindoso sim, mas não que o Nacho, né? Que o Praxedes é um cara mais recuperado.
Ele
mais
falou
Nacho ou
Musto, ele quis dizer, será?
Não.
Nacho
Fernandes. Comparar o Nacho que o Inter tentou trazer. Não, pode. Eu só não vou cobrar na direção do Inter que um cara de 17 anos, para 18 agora, recém-concluídos, que foi campeão da Copa São Paulo,
melhor
fez um
jogador
belo
da competição.
Campeonato, mas eu não vou cobrar que o Cudê está errando que ele não seja titular. Não, nesse momento ainda não. Mas ele já tem elementos, afora o Praxedes, para mexer no time dele e destravar o seu setor.
Será que pergunta o Nonato foi revogado?
Né? Será que o Nonato foi arquivado?
Entendo.
Olha, mas vocês... Por que o Moledo foi revogado?
Vamos pegar tem uma explicação, porque ele acha que o Bruno Fux sai jogando melhor. Mas o Nonato, tudo bem, Pedro.
O que eu acho, eu não.
Mas o Nonato, qual é a explicação?
O mundo acha.
Tu me diria?
Não tem explicação. Sobre o Moledo, Gilberto, o mundo acha que no ano passado, ele e o Cuesta fizeram uma das melhores duplas de área do Brasil e, quizás, não sei da onde.
Eu estou concordando contigo, Pedro. Só estou dizendo o seguinte, que há uma explicação, não, mesmo que a gente não concorde.
O Nonato, eu vou dizer uma coisa. Eu me lembro do Nonato antes e depois da lesão que ele teve no ano passado. Problema do Nonato, pubis.
Sim.
Tá?
Isso é problema.
Depois da lesão, ele, com o Odair, acho que ainda era, depois com o Zé Ricardo, com o Cudê.
Bom, mas é, então ele tem que, sei lá, retira, faz uma cirurgia, que, não, porque ele está treinando, ele fica no banco.
Eu estou dizendo que é uma coincidência que eu escrevi que o Inter de 2020, ele tinha que começar uma concepção de time começando pelo Nonato, que era o cara novo, o cara que oferecia uma oxigenação de meio campo.
Que ajuda a marcar, que tem...
Transita. Sim, mas essa informação não vem, cara.
Mas, tudo bem, mas os jogos que eu vi do Nonato foram jogos ruins do Nonato.
Sim,
então, quer dizer, tudo aquilo que eu escrevi, o Nonato chegou e disse, boca aberta aqui, tá escrevendo isso aí.
Não, boca aberta não. Boca aberta, Cristiano de Rio Grande, atenção, hein? Pergunta.
Nas férias, tu falou na minha bunda aqui.
Pergunta.
Pedro pergunta.
Falou, tá nas férias.
Pedro.
É maior que...
Se antecipou o que eu ia falar, hein?
Cristiano de Rio Grande, pergunta pra mesa. A mesa não fala regulamento. Mas em todo mesa, caso, todos os rapazes aqui, tá? Se o Inter não classificar na quarta-feira, o Coudet corre risco de demissão?
Não.
Acho que não.
Tomara que não, porque seria não. Um projeto...
Seria a mesma coisa que demitiu o Thiago Nunes,
porque não, foi eliminado pelo Corinthians. Mas fica com a batata assando, como está esse português aí que é líder do grupo lá do Santos.
Jesualdo.
Que já até, os caras já chamaram ele, serve ele, senta aí, seu Jesus.
É, vamos tomar seu
um café.
Jesus.
É, vamos tomar um café aqui. O seu time não joga nada. Mas eu sou líder, eu sei, mas se seguir assim nós vamos perder tudo. O senhor dá uma arrumadinha aí, porque senão nós vamos... Guarulhos é perto aqui, a gente pega a estrada, aí chega ali, o senhor pega um avião e vai embora. É assim, futebol é resultado. Aquele do Havaí lá não aguentou o Rojão também. Os estrangeiros já não estão aguentando o Rojão. É que esse português, que foi o parâmetro, o português tem uma granada na mão, rapaz. É. Bota o Pedro, bota não sei o quê, e vai ganhando tudo.
O Dudamel também está contestado no Atlético Mineiro, o venezuelano Dudamel.
Muito. Duas informações rápidas aqui, Pedro. Bolívar é um novo técnico do Vila Nova.
Isso. Opa, sucesso, Bolívar.
Sucesso. Um desafio lá em Goiás, que é a estreia dele aqui na quinta-feira contra a Ponte Preta e domingo jogo contra o Goiás pelo Campeonato Estadual. Vila Nova
é um time muito popular em Goiás, tem uma muito. Torcida caiu enorme.
A Nova está na B? Caiu para C.
Caiu para C.
É, nesse ano, caiu para C.
O Bolívar evitou o rebaixamento do Brasil ano passado, se não é ele, o Brasil cai.
Falando em Copa do Brasil, na quinta-feira a gente tem um jogo muito legal aqui em Porto Alegre, que é São José e Chapecoense, no Pasto da Areia.
Que hora é esse jogo?
Eu acho que deve ser à tarde, né? Mas eu até vou confirmar direitinho o horário do jogo e na volta do intervalo. Pô, tá. Tô dentro.
Então tá, pesquisa interativa. Você quer Caio Henrique ou Cortez? Caio Henrique, 82,4%. E eu tô lembrando que o vinho JP... Ah, JP... É simplesmente maravilhoso, tá? E o Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito em hotelaria de livramento.
Santaninha tá lá.
É. Vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. E o alemão hoje tá na praia. O alemão não tá aqui, tá na praia.
Tá na praia? Falar com ele.
Essas barbadinhas que a Rádio Gaúcha arruma para uns e não arruma para outros. Essa discriminação que eu não tenho.
Rapaz. Amanhã eu e o Gabardo podemos voltar, Pedro, gostando.
Pode,
pode. O pessoal volta amanhã, não, mas acho que volta, é terça-feira.
Amanhã, por exemplo,
eu tô de folga, então já tem uma vaga aqui.
Não, amanhã se vocês não voltar, nós buscamos vocês. Botamos o carro da brigada atrás de vocês.
Aliás, por falar nisso, deixa eu só dar um pitaco numa coisa. Eu não sou carnavalesco, Maurício é, o Zé é.
Não pode acontecer o que aconteceu na Cidade Baixa.
Não pode.
Não pode. Aí o cara diz, mas a brigada chegou com violência. Mas como é que vai chegar a brigada? Boa noite. É. Vocês se divertiram? Os caras botando fogo em tudo. Vocês não acham que tem pouca gasolina para botar fogo? Mas tem que chegar baixando a biblioteca mesmo.
Foi um troço...
Não, horrível. Não pode acontecer. Isso é carnaval. Os caras vão
lá. Tem regras pré-determinadas pelo Ministério Público. Tem quem mora ali, né?
Exato.
Sabe? Tanto é que hoje o bloco vai até as 9 da noite. O bar vai até 1 da manhã. Depois não dá, cara. Vai lá pra beira do rio lá.
Uma das manchetes de hoje do Notícia Hora Certa era que a partir do que aconteceu ontem, por conta desse tipo de desinteligência, de falta de acordo do que foi cumprido, provavelmente o carnaval próximo sairá da Cidade Baixa, ele será proibido na Cidade Baixa, onde há residências, e vai para a beira do Guaíba, que é um lugar maravilhoso.
Claro, claro.
Por quê? Porque não se conseguiu fazer com o acordo que tinha sido feito, ele não foi cumprido.
Exatamente.
E aí o brigadiano não vai dizer, escuta, pelo amor de Jesus, para eu não dar na sua cabeça, sai de perto de mim. Não é assim que
funciona. Não, mas eu conheço também, Maurício.
Pelo que eu ouvi, tem uma diferenciação. O carnaval na Cidade Baixa, aquele que foi estático aqui na Praça Garibaldi, esse aí não teve problema.
Não teve.
Então, foi ontem. O carnaval, vamos separar. O carnaval tá.
O carnaval
tá,
funcionou.
Funcionou.
Alguns que foram se meter lá que não
funcionou. O pós-carnaval, e aí é todo mundo. Aí se for no Guaíba, a mesma coisa. Vai acabar, a bandidagem vai toda pra beber e se bater. O gaúcho não gosta de festa, Pedro.
Gosta de confusão.
Eles se pegam,
festa. Sim, mas Alberto, tu conhece, eu conheço, todos nós aqui conhecemos. Será 2, 3 milhões de pessoas que nunca apanharam da brigada em eventos, nem em jogo de futebol, nem em carnaval, em lugar nenhum. É que tem uns que pedem para levar.
E o aí, que não significa, nós não estamos dizendo aqui de modo geral, que não há excessos eventuais de um, outro, dois, três, quatro ou até mais brigadianos quando enfrentam confusões. Eu não estou dizendo que nunca há excessos. Eu estou dizendo que há vezes em que não há a possibilidade de você chegar conversando num ambiente conflituado, onde há beligerância do lado de lá já. Como é que você vai chegar dizendo, não faz assim comigo. Não é assim que funciona.
Logo depois do intervalo comercial, o alemão traz as manchetes do Gaúcha Móis, que segue-se na programação. Voltamos.
Este é o som do dinheiro caindo na sua conta. Servidor público, aposentado e pensionista, essa é a sua chance de quitar as dívidas e sair do sufoco. Pule a burocracia e venha pegar o seu crédito consignado mesmo estando negativado. É dinheiro na sua mão em até 48 horas. Ligue agora para 0800-602-1818 ou então acesse facta.com.br. Dinheiro rápido e fácil é na Facta.
Procurando um ar-condicionado para curtir a temperatura certa e economizar mais de 74% de energia? Então o que você precisa é passar na Frigelar e levar seu split inverter Springer Midea, que garante todo o conforto e praticidade ao controlar o clima de onde estiver. Através de um app via Wi-Fi, quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Vá até a loja mais próxima ou visite nosso site frigelar.com.br.
Grupo IESA apresenta Momento IESA Nissan. Frontier automática 4x4 biturbo diesel a partir de R$ 129.990. Para você, produtor rural e CNPJ, que busca robustez e tecnologia com as condições que você sempre quis. Aproveite o Momento IESA Nissan. Acesse iesanissan.com.br ou passe nas lojas IESA Nissan em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo ou Osório. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, dê sentido à vida.
Economizar é comprar bem, mas cozinhar bem também é um jeito de economizar. Quando você faz um prato de dar água na boca, não sobra nada e chove em elogios. Mas olha só, se por acaso você exagerou um pouco, tudo bem. Quando a comida é saborosa, no outro dia às vezes fica até melhor. Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon e prepare aquele jantar. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem.
Se alimente mais saborosamente com frangos que a Nat produz especialmente. Se alimente assim saudavelmente, muito mais plenamente, o corpo e a mente. Se alimente com qualidade, com expertise especialmente Nat.
Especialmente especialista em frango, especialmente Nat.
Chegou a coleção Bem-Estar de tênis e mochilas da Revista Dona. Conforto e praticidade com o seu estilo. São quatro estampas diferentes e exclusivas com a cara do verão. Confira agora mesmo e garanta o seu em otempo.com/dona.
São 2 horas 28 minutos, alemão, 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 onde é que tu anda, alemão?
Alô, Pedrão, em Capão da Canoa.
Mas por que que tem essa barbada? Nós sempre tá aqui, tu tá em Capão, o que que tu tem que nós não temos?
Gaúcha mais no, perto do povo, aqui.
Sobe o som desse cavaquinho aí, Leandro.
Chega mais aí, Paganella.
Vamos ver, vou chegar aqui, o pessoal tá tocando? Fazendo um som no cavaco aqui.
Maurício, vai ter roda de samba hoje aqui. Amantes do Samba é o grupo, uma rapaziada de Porto Alegre aqui de Capão. Vão fazer música na beira da praia. Então hoje é um programa especial para levar para casa de todo mundo, pro rádio, o ambiente da praia, Capão da Canoa, aqui com lotação nesse período de carnaval. O mar continua chocolatão, mas a boa notícia é que
problema
ele recua.
Do mar.
O pessoal tá podendo ficar na areia hoje.
Mas não tem aquela ressaca de ontem aí?
Não, não tem aquela ressaca.
Não, mestre Sala alemão, né? Não... O alemão é mestre Sala hoje, Pedro. Já pensou?
Tá chocolatão, não tem água viva.
É, tipo, o cara que vai pro litoral do Rio Grande do Sul, o cara não quer tomar banho. Quer fazer churrasco, carnaval.
Ver, família,
amigo. E tem churrascada aqui.
Que é o pay per view.
Ó, tem churrascada. Viu, Leandro? Tem churrascada lá. Eu tive no Pinhalzinho, no sábado de carnaval.
Como diria o Cabralzinho, te lembra?
Lembro, foi lá fazer churrasco.
Isso.
Então, tem camisinho ou sal grosso?
Sal grosso.
só faltou o horário do jogo aqui, Pedro, que eu fiquei devendo. É o São José e Chapecoense é 7h15 na quinta-feira. E o Juventude, quarta-feira, 4h30 contra o 15 de Piracicaba, Copa do Brasil.
É, o Juventude está fazendo boa campanha esse ano, né? O Juventude está bem. Bom, Juventude e Caxias, né? O Caxias, afinal, aliás, é campeão do turno.
Aliás, Caxias, o Diogo tinha escrito no final de semana, a gente entrevistou o Márcio, o sobrenome agora não vou lembrar, mas é um dos executivos do Caxias. O Caxias, Pedro, já está na Copa do Brasil do ano que vem, já é no mínimo vice-campeão gaúcho. Se ganhar o segundo...
Está livre do rebaixamento.
Está livre do rebaixamento, isento do rebaixamento. Série D, alô Caxias, empresariado. Futebol se faz com dinheiro.
Ah, e a torcida também. Né?
O segundo passo é esse. Isso. Torcida no estádio Centenário. E empresariado, botar dinheiro. Porque sem dinheiro não faz futebol. Não tem magia nisso.
O nosso Gaúcha Mais, portanto, está lá no litoral do Rio Grande do Sul. Sala de redação volta amanhã. E obrigado a você que faz parte do bloco do Sala de Redação, maior bloco do Rio Grande. Tchau, fui!